MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o governo federal liberou recursos diretamente para todos os municípios do Paraná. Foram aproximadamente 275 milhões de reais enviados diretamente para as prefeituras. Esse dinheiro precisa ser usado em ações de contenção da doença, como infraestrutura para unidades de saúde, contratação de médicos, compra de exames, cestas básicas para a população, entre outras medidas. Para garantir a transparência na gestão dos orçamentos vinculados ao combate à pandemia, o Ministério Público do Paraná lançou um sistema na internet que permite o acompanhamento de licitações e de valores dirigidos ao controle da epidemia de coronavírus em cada município do estado do Paraná. Para falar sobre essa ferramenta e o combate a eventuais desvios de dinheiro público, o MP no Rádio recebe hoje o promotor de justiça Leonardo Dunque Busato, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio Público, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Leonardo, o que é essa nova ferramenta? Como é que ela funciona?
A ferramenta, ela compila dados fornecidos pelo Tribunal de Contas do Paraná a respeito das licitações e das contratações diretas também, que nós chamamos de dispensa de licitação, e cruza esses dados com os recursos repassados pela União, pelo Governo Federal, aos municípios. Nessa ferramenta é possível verificar o valor de cada município, o valor que cada município recebeu, as licitações que estão sendo realizadas, o valor dessas licitações ou dessas contratações diretas e também o tipo de serviço que é contratado. Se a contratação decorre da necessidade de comprar máscaras, testes rápidos, contratação de serviços, enfim, ela oferece um panorama bastante amplo das contratações que os municípios têm feito a partir dos recursos recebidos para o enfrentamento da pandemia.
E qualquer pessoa pode ter acesso a essa ferramenta?
Qualquer pessoa, a partir do site do Ministério Público, qualquer pessoa pode acessar pela internet e ter acesso aos dados do seu município.
Perfeito. A gente sabe que todas as cidades paranaenses receberam algum recurso do governo federal para lidar com a atual pandemia. E também houve investimento do governo estadual. E, além disso, as próprias prefeituras também têm orçamento próprio para esse fim. A ideia dessa ferramenta é garantir que todo esse dinheiro, de fato, seja usado no combate à pandemia? Lá estão dinheiro de todas as esferas?
Exatamente. A nossa ideia é que essa ferramenta seja aperfeiçoada, ela vai ser alimentada toda semana e a gente inclua outros dados na plataforma a respeito, inclusive, das verbas repassadas pelo governo do estado. Nós já estamos em tratativas com o governo do estado para obter os recursos repassados pelo Paraná também aos municípios. Por hora, nós temos as verbas dos 399 municípios que receberam verbas da União.
E onde pode ser encontrada essa ferramenta?
Essa ferramenta ela se chama Plataforma Covid-19. Ela está disponível no site do Ministério Público do Estado do Paraná. É acessível em www.mppr.mp.br.
Certo. Lá no site vai ter algum campo específico com o nome da plataforma. Qual é mesmo o nome?
Plataforma Covid-19.
E a pessoa ingressando lá, aparece uma relação por município?
A plataforma dispõe tanto da relação dos municípios que receberam mais recursos federais, quanto é possível selecionar também o município para verificar em cada dado o serviço que foi contratado ou o produto. E há um item específico que detalha qual o tipo de contratação. Se essa contratação foi por dispensa de licitação, se foi realizado pregão. E vamos acrescentar outros dados como qual é a empresa contratada e futuramente, como eu disse, dados também a respeito do governo do estado do Paraná.
E esse serviço está disponível também para os próprios agentes do Ministério Público, certo? Qual a diferença do uso de qualquer pessoa da população e do pessoal do Ministério Público?
A ferramenta ela está disponível tanto para os promotores de justiça quanto para acesso à população em geral. A ideia é a mesma, que haja a possibilidade de acompanhamento e controle, fiscalização desses dados. O promotor na sua promotoria pode acompanhar a evolução dos recursos, o gasto desse recurso, o valor que está sendo empregado e qual o tipo de produto ou serviço que é contratado, E a população, da mesma forma, ela tem ali o acompanhamento financeiro do valor mês a mês, nós iremos atualizar todos os meses, constando em que foi gasto esse valor e para qual finalidade.
Então, na prática, a população em geral passa a ter a mesma possibilidade de fiscalização que tem o promotor de justiça.
A ideia do Ministério Público é incentivar a transparência e a fiscalização social. Isto é, permitir que a própria população possa exercer a fiscalização, assim como fazem os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, o Ministério Público, especialmente porque a população está próxima do gestor, ela sabe as dificuldades que a sua comunidade está passando, e ela tem condições de exercer a fiscalização e informar, inclusive, isso ao Ministério Público.
Então, nesse sentido, se alguma pessoa vê lá que no seu município tem uma verba, por exemplo, para determinada contratação e ela não foi feita, o próprio cidadão pode alertar a promotoria de justiça.
Exatamente. O cidadão pode, em sendo verificadas irregularidades, comunicar isso ao Ministério Público, via e-mail, inclusive, e esses fatos vão ser apurados. A ideia é justamente incentivar, porque no momento que nós temos afrouxamento de regras sobre as compras, nós aumentemos a publicidade em relação a elas.
Doutor Leonardo, o senhor falou sobre um aspecto importante, que é o afrouxamento de regras dos gastos públicos por conta da pandemia. O que mudou, afinal, em relação a isso? Nas ações de combate ao desvio de verbas públicas, as licitações mudaram? O que aconteceu?
Desde o início da pandemia, o governo federal, preocupado com a necessidade de ter uma rápida resposta quanto à compra de insumos e serviços de saúde, tem editado regras praticamente toda semana em relação às aquisições públicas. Uma delas foi a Lei 13.979, que permitiu o afrouxamento das regras em relação às compras públicas, como eu falei, permitindo que as compras necessárias para enfrentamento da pandemia, tanto insumos quanto serviços, possam ser feitos por dispensa de licitação. A partir do momento que nós afrouxamos regras de controle, que são usuais na administração pública e vigentes desde a Lei de Licitações, em 1993, nós criamos espaço para problemas na administração. Então, a ideia é que aumentemos, nesse período, a transparência dos atos do que é realizado para que a população possa ter um melhor acompanhamento da gestão desses recursos.
Certo, porque, em geral, qualquer contratação do serviço público, sei lá, vai fazer uma compra de respirador. Fora de uma época de pandemia, tem que fazer uma licitação, ver qual é o melhor preço, a empresa que fornece o equipamento adequado e tal. Agora, há exceções a essa regra. A pessoa pode, o gestor público pode comprar sem a licitação?
Sim, exatamente. A licitação é a regra nas compras da administração pública, está previsto na própria Constituição Federal de 1988. Mas nesse período, houve essa lei federal que eu mencionei, possibilitando que as compras sejam realizadas sem licitação, mediante dispensa, desde que obviamente seja justificado e seja feito, que o preço seja adequado em relação ao preço de mercado.
Certo, claro, isso ajuda no combate à pandemia, mas de certa maneira também abre brecha para agentes públicos e empresários mal intencionados.
Exatamente. A ideia do legislador foi dar uma resposta rápida e permitir o enfrentamento dessa emergência de saúde pública. O bom gestor se sente protegido por essa norma porque pode fazer compras de uma maneira mais rápida e sem as burocracias usuais. Agora ela abre margem para uma série de problemas pela falta de transparência ou falta de controle, especialmente da população nesse período. Você pode fazer aquisição por dispensa, sem ter concorrência, e estamos já começando a ver alguns problemas relacionados especialmente com superfaturamento de preços ou compra de equipamentos que não têm, eventualmente, relação com o enfrentamento da pandemia ou serviços absolutamente desnecessários para o enfrentamento dessa crise.
Ah, então já tem havido casos e o Ministério Público já tem atuado nesse sentido?
Sim, nós temos visto casos no Brasil inteiro de compras com problemas e o Ministério Público tem atuado firmemente, diretamente nesses casos, para que eles não se repitam e que os gestores possam ser punidos.
O senhor falou na questão do preço, o preço adequado. Nessa situação de pandemia tem um problema a mais, que os preços, como aumenta a demanda, os preços normalmente aumentam. Então, eu tenho visto, por exemplo, respiradores que são comprados a 60 mil, a 100 mil, alguns até mais do que isso. Isso é normal, esse aumento do preço pela oferta, pela alta demanda e pouca oferta? Como é que o Ministério Público avalia se o preço é adequado ou não?
O posicionamento institucional do Ministério Público prevê análise do preço de mercado, porque é isso que dispõe a lei de licitações e as demais regras que envolvem a contratação pública. Quando a gente fala em preço de mercado, é o preço vigente à época da contratação. Obviamente, nós tivemos aumento de insumos e serviços em todas as áreas, isso não é algo específico do Brasil, mas de todos os países. Estamos vendo isso todos os dias nas mídias, problemas nas contratações. Um dos motivos do afrouxamento das regras foi, inclusive, para facilitar compras em nível internacional, já que as regras das licitações que temos hoje poderiam criar obstáculos, inclusive o pagamento antecipado das compras.
Ah, porque hoje existe muitos vendedores estão exigindo pagamento antecipado pela alta concorrência.
Exatamente. A regra que tínhamos até então era da impossibilidade de pagamento antecipado. Embora, em alguns casos, os tribunais de contas já permitiam a compra, desde que houvesse uma justificativa e houvesse um desconto no momento da compra em favor da administração pública, ou seja, que houvesse uma vantagem. Mas, em razão da pandemia, houve também uma mudança legislativa nesse sentido para permitir que o gestor possa fazer o pagamento antecipado, ou seja, ele transfere recursos públicos à iniciativa privada, mesmo sem ter recebido o produto, o que, como regra normal, em um estado normal, não aconteceria. Esse pagamento seria depois da entrega do produto.
Certo. É como uma pessoa qualquer compra, paga antes e recebe depois. O governo, geralmente, ou o poder público, geralmente recebe antes e paga depois, por uma questão de segurança, né?
A administração pública fruiu de algumas prerrogativas em termos de contratação pública, e uma delas é a possibilidade de pagamento depois, a partir do momento que há entrega e esses produtos são atestados como regulares e adequados em conformidade com o edital da licitação e o próprio contrato. Agora temos essa exceção que permite o pagamento antecipado. Temos que ter bastante cuidado, porque também já estamos verificando problemas em relação a isso, inclusive inadimplemento. E quando nós falamos em não pagamento, nós estamos falando em um desvio de recurso, porque esse recurso ele não é empregado para a finalidade para a qual ele se destinava, em prejuízo da população.
Tem aparecido notícias de casos em que o agente público compra, paga e depois não recebe, né? É um problema, o dinheiro aí já foi. E até recuperar judicialmente é bem complicado. Bom, nessa situação peculiar, diferente, mais ainda se deve ressaltar a importância de a população também fiscalizar. Né? Para isso, essa ferramenta, o painel COVID-19, veio em boa hora. Se a pessoa, então, vê alguma irregularidade e quer denunciar, ela deve levar isso ao conhecimento da Promotoria de Justiça da sua cidade. Onde é possível encontrar os contatos das Promotorias de Justiça?
Os contatos das Promotorias de Justiça também estão disponíveis no site do Ministério Público, www.mppr.mp.br. Lá tem o endereço eletrônico, o nome do promotor e o local de sede física da promotoria. Mas todos os contatos podem ser realizados por meio de e-mail nesse período de isolamento social.
Perfeito. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.